DW. Jornal da Noite.
Boa noite, seja bem-vindo à nossa emissão. No estúdio está hoje Nádia Issouf, os destaques da emissão da noite desta terça-feira, 15 de junho de 2021. Suposto envenenamento do primeiro-ministro e atribuição ilegal de passaportes diplomáticos a criminosos serão investigados na Guiné-Bissau.
Essa suspeita de eventual envenenamento de Nuno Gomes da Dianga e de outras figuras é uma tese que está a pairar, está a ser sustentada a partir de determinados círculos que eu penso que há que ter em linha de conta.
Em Moçambique, a Frelimo acusa terroristas em Cabo Delgado de perseguir e assassinar os seus membros e simpatizantes. E guardas prisionais obrigam reclusas da cadeia feminina de Ndravela, em Maputo, a prostituírem-se, denuncia o CIPA. Denúncias de suposto envenenamento do primeiro-ministro da Guiné-Bissau serão investigadas pelo Ministério Público, mas o denunciante disse à DW que ainda não foi notificado. A alegada venda e atribuição ilegal de passaportes diplomáticos a pessoas ligadas ao crime organizado também vão ser investigadas. A PGR já mandou abrir processos-crime sobre os dois assuntos. Os detalhes com Brema Daram.
Em comunicado na posse da DW África, o Ministério Público da Guiné-Bissau anunciou que abriu um processo-crime sobre o alegado envenenamento do primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian. Foi o próprio chefe de governo que pediu para que o assunto seja investigado.
Penso que as autoridades devem chamar a pessoa que fez este pronunciamento para que se esclareça. É um assunto que se espalhou por todo o mundo. Até ando com o telemóvel desligado para evitar ter de responder às perguntas das pessoas sobre este assunto.
O Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, deu nesta segunda-feira instruções à vara crime do Tribunal de Primeira Instância de Bissau para avançar com a investigação das denúncias feitas por Marcelino Ntupé, ex-chefe de gabinete de Nuno Gomes Nabian. Convidado a comentar a atualidade política numa rádio privada de Bissau, Ntupé, que também é advogado, afirmou que o primeiro-ministro estava ausente do país a receber tratamento médico porque tinha sido envenenado. Garantiu ainda ter provas do que dizia e que estaria disponível a apresentá-las ao Ministério Público. A DW, Ntupé, diz que está tranquilo, ainda não recebeu nenhuma notificação do Ministério Público e, por isso, não quer comentar o assunto.
Eu prefiro ver o comunicado depois, ver o alcance, o sentido do comunicado e depois pronunciar.
O jurista Luís Vaz Martins diz que o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian deveria, primeiro que tudo, apurar junto do seu chefe de gabinete a veracidade dos factos antes de proferir declarações públicas. Vaz Martins não vê como Marcelino Ntupé possa ser responsabilizado pelas suas denúncias.
Minha leitura técnica é que, efetivamente, o tal analista não mencionou nomes em concreto, simplesmente fez aquelas declarações. Do ponto de vista de uma eventual responsabilização, eu não encontro nenhuma previsão dentro do nosso ordenamento jurídico.
Mas o antigo presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos concorda que há muito que o Ministério Público deveria começar a investigar as denúncias deste e de outros alegados casos de envenenamento no país.
Essa suspeita de eventual envenenamento de Nuno Gomes da Dianga e de outras figuras é uma tese que está a pairar, está a ser sustentada a partir de determinados círculos, que eu penso que há que tê-lo em linha de conta, porque houve pessoas que já morreram e cujos familiares reclamam terem sido envenenados.
O Ministério Público Guinense anunciou também que abriu um processo-crime à suposta venda e atribuição de passaportes diplomáticos da Guiné-Bissau em França. O ato teria sido praticado por diplomatas e cidadãos guineenses. O Ministério dos Negócios Estrangeiros qualificou como grave a notícia e diz que está a acompanhar os esforços das autoridades francesas. O analista Luís Vaz Martins diz que
a questão da banalização dos nossos documentos, mormente passaporte, é uma questão que o Ministério Público devia estar atento, porque todos os meses, todos os anos, há essa questão de tráfico de passaporte, de venda de passaporte, é conhecido, no sentido de se fazer um trabalho sério ao nível do Ministério dos Negócios Estrangeiros, para se apurar e chamar a responsabilização aos seus autores.
Entretanto, o presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, disse que o país não vende passaportes. Brahim Adrami, DW, a voz da Alemanha.
E como fazemos todos os dias ao longo da tarde, colocamos a nossa pergunta do dia, que era: acredita no esclarecimento dos casos e respectiva punição dos criminosos? Tivemos respostas, por exemplo, a Adulay Candé diz que se as denúncias do Sr. Marcalino forem verdadeiras, então as autoridades têm de tomar medidas necessárias para desencorajar os responsáveis. Mas se for ao contrário, o senhor tem de pagar. Carlton da Costa entende que ainda é importante esperar o veredito ou a audiência do caso em tribunal e que a mancha na justiça é a força dos advogados e a fragilidade do próprio sistema judiciário, que por vezes é manchada por fatores políticos. Voltaremos às reações dos nossos internautas e também dos ouvintes, que estão desde já convidados a mandarem as suas opiniões.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, o grupo parlamentar da UNITA exigiu hoje ao presidente João Lourenço o reforço das condições de trabalho nos hospitais, que nos últimos dias entraram em evidente colapso. A posição do maior partido da oposição acontece a propósito da dramática situação sanitária em Angola, que nas últimas semanas é caracterizada pelo aumento exponencial do número de pacientes afetados principalmente pela malária, principal causa de morte no país. A falta de camas, de medicamentos essenciais e de material descartável nas diversas unidades sanitárias. Um grupo de 4 jornalistas angolanos realizou hoje, em Luanda, junto das instalações da Procuradoria-Geral da República, um protesto para denunciar alegadas perseguições judiciais contra profissionais de comunicação social. O jornalista Lucas Pedro considerou que a liberdade de imprensa e de expressão neste momento é volátil em Angola, lembrando que, inicialmente, com a assunção do poder pelo presidente João Lourenço, em 2017, havia uma certa abertura a nível da imprensa. A vice-secretária-geral da ONU para a África, Cristina Duarte, lamentou hoje, durante uma conferência sobre a recuperação económica, que enquanto uns vão a Marte por divertimento, haja 600 milhões de pessoas sem acesso à eletricidade. A antiga ministra das Finanças de Cabo Verde elencou a energia, o livre comércio e a industrialização como os 3 principais fatores que podem mudar o continente africano. A antiga governante africana disse que para transformar as perturbações trazidas pela pandemia de Covid-19 em oportunidades, é preciso, entre outras coisas, apostar no capital humano africano. Cerca de 13 mil soldados somalis morreram hoje na capital Mogadíscio e outras 7 pessoas ficaram feridas após a ação de um homem-bomba à entrada do campo de treinamento militar General Dagabadan. Nas redes sociais, o grupo jihadista Al-Shabaab reivindicou o ataque. De acordo com a média local, as operações de emergência continuam no local da explosão, sob controle das forças de segurança.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, o partido no poder, a Frelimo, diz que os terroristas em Cabo Delgado, no norte do país, estão a perseguir e assassinar os seus membros e simpatizantes. Analista aconselha o partido a ficar de alerta. Citou Lucek com os pormenores a partir de Nampula.
A Frelimo diz que membros e simpatizantes do partido estão a ser perseguidos e assassinados pelos terroristas na província nortenha de Cabo Delgado. A denúncia foi feita esta terça-feira por Luciano de Castro, primeiro secretário do Comitê Provincial da Frelimo na província de Nampula, no decurso de um encontro com militantes do partido.
Lá onde assassinam pessoas, se dizem que você é Frelimo, é decolado. Se dizem que você é membro do governo, é decolado. Se você não sabe pronunciar algumas palavras árabes, é decolado.
O dirigente não avançou detalhes sobre quantos membros do partido foram mortos pelos terroristas em Cabo Delgado. Mais de 2.800 pessoas morreram desde o início dos ataques na província em 2017. O sociólogo Fakir Fernandes diz que a denúncia da Frelimo é alarmante e aconselha o partido a não cruzar os braços.
E ficar de alerta, né? Ficar de alerta. Agora, tratando-se de terroristas, a rotularem essas situações ao partido no poder, eu como moçambicano fico muito preocupado, né? muito preocupado e é uma situação que deve se levar a sério.
Nos últimos anos, a província de Nampula tem sido considerada como um dos centros de recrutamento de jovens pelos terroristas. O primeiro secretário do Comitê Provincial da Frelimo, Luciano de Castro, apela à vigilância da população e ao diálogo interreligioso para responder à ameaça terrorista.
Utilizam a religião para poder nos dividir aqui em Moçambique Reinário. O nosso convívio ecumênico em Moçambique era bom. O convívio entre várias religiões, o convívio entre os religiosos e não religiosos, era um convívio bom. Eu tenho familiares que são cristãos, tenho familiares que são muçulmanos, tenho familiares que não professam nenhuma religião. Encontrávamos-nos de uma forma pacífica. Nos encontros respeitávamos cada um a religião do outro. Mas esses querem utilizar a religião muçulmana para nos confundir e começarmos a nos degladiar, a nos acusar.
Citou Ilucek, DW, Nampula.
Ainda em Moçambique, o Centro de Integridade Pública, CIP, denunciou que há guardas prisionais que obrigam reclusas da cadeia feminina de Ndlavela, província de Maputo, a prostituírem-se. As reclusas são retiradas das celas na cadeia à noite e entregues aos clientes, tudo sob controle dos guardas prisionais. Até o fecho desta peça, não foi possível obter uma reação das autoridades sobre as denúncias. O desenvolvimento do assunto com Romeu da Silva, a partir de Nampula.
O CIP, Centro de Integridade Pública, acaba de divulgar um estudo e um vídeo em que denuncia casos de guardas prisionais da cadeia feminina de Ndlavela, província de Maputo, que obrigam reclusas a prostituírem-se. Os carcereiros procuram clientes, marcam preços e escolhem as reclusas que, na calada da noite, são retiradas das celas entregues aos clientes. No interior da cela, há outra rede constituída por mulheres mais velhas que escolhe as reclusas, preferencialmente as recém-chegadas. O pesquisador Borges Nhamir não tem dúvidas de que o esquema de prostituição na cadeia de Ndlavela é do conhecimento de todos naquele recinto.
Não é uma coisa assim de um guarda de oportunidade, não é uma coisa já, é um esquema estabelecido e que funciona há anos. Uma das reclusas explicava que tem nomes das pessoas que referiram, que estão à frente disso, mas dizia, por exemplo, que quando chegam as reclusas mais novas, normalmente as mais clarinhas são as mais preferidas, então tem as reclusas mais velhas que fazem um trabalho de uma espécie de identificação dos alvos.
Os clientes não são pessoas quaisquer, a avaliar pelos preços que os guardas prisionais cobram, que variam entre o equivalente a 200 a 400 euros por duas reclusas. Quando as prisioneiras estão na pensão, que fica próxima da cadeia, os clientes têm 2 horas e os guardas anunciam o fim de negócio com uma mensagem.
Então chegam lá 2 guardas que também simulam ser um casal, mas aqueles guardas estavam lá com uma equipa de avanço para garantir que as reclusas não vão fugir, para verificar se o ambiente estava bom. Depois que os guardas chegaram, só depois veio mais um carro com as reclusas. Então pode imaginar, já tinham 2 guardas que vinham fazer o reconhecimento, que era um casal, depois veio outro grupo de 3 guardas que vinha trazer as reclusas.
Conceição Osório, da Organização de Mulheres da África Austral, diz que não são apenas os guardas envolvidos nesse esquema de prostituição.
Tem todo um mecanismo de estrutura que não nos parece que se possa imputar a um ou outro. Não, é uma rede, é um sistema que está bem organizado e que é marcado pela impunidade. Quem conhece a cadeia, é extremamente difícil passar ali sem que vários olhos estejam atentos.
Eulália Fumano, da Associação das Mulheres de Carreira Jurídica, refere que o estudo e o vídeo do CIP revelam que as mulheres ainda são usadas como instrumentos.
E quando estão naquele meio, aproveita-se da situação em que se encontra para fazer dinheiro, para instrumentalizar a mulher, porque não é só pelo dinheiro. Alguns é pelo dinheiro, porque cobram, mas outros também usam as próprias mulheres na cadeia feminina.
Romo da Silva, DW, Maputo.
E o Ministério da Justiça de Moçambique, entretanto, prometeu hoje investigar as denúncias da alegada rede de exploração sexual e depois convocar a imprensa para se pronunciar sobre o assunto.
DW Notícias.
O presidente dos Estados Unidos defendeu hoje que existe uma grande oportunidade para os norte-americanos trabalharem com os europeus, destacando que é manifestamente do interesse dos Estados Unidos terem uma grande relação com a União Europeia e com a NATO. Joe Biden falava em entrada para A cimeira União Europeia-Estados Unidos, que decorreu hoje no Conselho Europeu em Bruxelas, reunindo-se com Joe Biden, reunindo-se com os presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Conselho Europeu, Charles Michel. A União Europeia ultrapassou hoje as 300 milhões de doses de vacinas da Covid-19 administradas, anunciou a presidente da Comissão Europeia. Ursula von der Leyen disse ainda: a cada dia aproximamos-nos do nosso objetivo de termos distribuído doses suficientes para vacinar 70% dos adultos no próximo mês. O ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, negou hoje todas as acusações de financiamento ilegal da sua campanha de recandidatura em 2012 no julgamento do caso Big Malion, alegando que não tinha conhecimento do esquema fraudulento. Coube ao gestor da campanha organizá-la e a mim fazê-la. Sou conhecido por delegar muita coisa, não posso tratar de tudo, disse Sarkozy ao Tribunal Correcional de Paris durante o julgamento que terminará a 22 de junho. De acordo com a acusação, o preço real dos quase 40 comícios organizados pela empresa Big Malion, que dá o nome ao caso, foi drasticamente reduzido e o resto foi pago pelo partido UMP, mais tarde rebatizado como Republicanos, por acordos fictícios. O Tribunal de Justiça da União Europeia considerou hoje que órgãos nacionais fiscalizadores podem intentar ações contra alegadas violações da proteção de dados, como no caso do Facebook, mesmo que não sejam diretamente responsáveis por esse tratamento. Em causa está uma ação interposta em 2015 pela Comissão de Proteção da Vida Privada belga contra o Facebook, num tribunal de primeira instância na Bélgica, na qual este organismo pedia o fim de violações da legislação de proteção de dados alegadamente cometidas pelo Facebook devido à recolha e utilização de informações sobre o comportamento de navegação dos internautas. E passamos agora para o mundo da bola. No Euro 2020, Portugal bateu esta tarde a Hungria por 3-0 e também a Cristiano Ronaldo isolou-se como melhor marcador da história das fases finais do europeu. Neste momento decorre a partida entre a França e a Alemanha e estão cumpridos já 45 minutos. A França vence a Alemanha por uma bola a zero com vantagem para a França graças ao autogolo de Hummels aos 20 minutos. Mais sobre este jogo para acompanhar mais tarde ou amanhã nas nossas emissões.
DW, Espaço do Ouvinte.
E a pergunta de hoje era: acredita no esclarecimento dos casos e respectiva punição dos criminosos? Era a pergunta do dia e o assunto era o suposto envenenamento do primeiro-ministro da Guiné-Bissau, que será investigada pelo Ministério Público, e também a alegada venda e atribuição ilegal de passaportes diplomáticos a pessoas ligadas ao crime organizado, e a PGR já mandou até abrir processos de crime sobre os dois assuntos. Tivemos algumas respostas. Rosário Ntepa diz que é prematuro ainda acreditar, porque todos os criminosos, quando cometem um crime contra qualquer alvo, já se dispõem de alicerces em sua defesa. Cabe agora à Procuradoria-Geral da República fazer a sua parte junto ao Ministério da Justiça e devem ser processados criminalmente sem contemplação e que os funcionários deste órgão judicial sejam implacáveis. Escreve-nos este internauta a partir de Xemba, província central de Sofala, em Moçambique. E Tiago Oliveira responde apenas: não. E muito obrigada a todos os ouvintes pela participação. Podem continuar a mandar os vossos temas, ou melhor, as vossas respostas, as vossas opiniões sobre os temas aqui apresentados. Mas antes de fechar, temos aqui uma notícia da Argélia. A Frente de Libertação Nacional, FLN, Partido do Poder, venceu as eleições legislativas de sábado num contexto de uma abstenção histórica e crise política, anunciou hoje a Autoridade Nacional Independente de Eleições. De acordo com esta instituição, instituição, a taxa de participação não ultrapassou os 23%, uma taxa inferior à registada nos mais recentes escrutínios. Foram as notícias por hoje. A nossa emissão fica por aqui. Obrigada a todos pela participação. Nós voltamos amanhã, quando forem 5h30, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem. Boa noite.